Criado em 1988, o SUS passou, de fato, a existir em 1990, com a Lei Orgânica da Saúde, que estabeleceu as regras de funcionamento do sistema. O financiamento do SUS vem das três esferas de governo: federal, estadual e municipal. E no ano de 2000, uma mudança na Constituição estabeleceu pisos mínimos obrigatórios a serem aplicados no setor por cada ente federativo. Mas por que faltam recursos no SUS? E qual o preço que os brasileiros estão pagando durante a pandemia por não ter um sistema público de saúde fortalecido? São os temas do segundo capítulo da reportagem especial de Vera Morgado sobre o SUS.
Reportagem especial.
A saúde é uma responsabilidade coletiva. Isso vale na sua casa, no país e no mundo. Nossa sociedade é uma rede de circulação super rápida de dados, pessoas e de vírus. Para evitar catástrofes mundiais de saúde pública, os países têm que estar preparados para detectar, prevenir e enfrentar epidemias que não respeitam fronteiras. Esse roteiro aprendemos na prática com a Covid-19. Em que medida o mundo estava preparado? A epidemiologista Rita de Cássia Franco, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal da Bahia, explica que existe um índice global que mede essa capacidade de resposta.
O que esse índice traz neste momento é o seguinte: a segurança nacional de saúde ela é fundamentalmente, nesse momento, no mundo inteiro, fraca em todo o mundo. Nenhum país está totalmente preparado para epidemia ou pandemia, e todos os países têm lacunas importantes para resolver.
Mesmo assim, segundo o Índice Global de Saúde, projeto de três renomadas instituições, entre elas a norte-americana Johns Hopkins, o Brasil estava entre os mais preparados em outubro de 2019, antes da pandemia. Um dos trunfos, nossos laboratórios. Mas a média caía na avaliação da infraestrutura do nosso sistema de saúde. E o já sobrecarregado SUS ficou de joelhos diante do sobrepeso que a epidemia colocou no atendimento da rede pública. O professor Leonardo Carnucci, pós-doutor em saúde pública, acredita que o subfinanciamento do SUS deixou o sistema despreparado.
Máscara, luva, face shield, respiradores, enfim, essa capacidade, esse conjunto de elementos que nós nos referimos como capacidade instalada, ficou totalmente fragilizada pela essa falta de recursos que, volto a dizer, não é de agora. Aqui no Brasil é em torno de 30 anos de subfinanciamento, juntamente com os últimos 2 anos de desfinanciamento.
O chamado desfinanciamento é apontado por vários especialistas e deputados como consequência da Emenda Constitucional 95. Aprovada em 2016, ela estabeleceu um teto de gastos públicos na saúde e em outros setores por 20 anos. Fundador e ex-presidente da Anvisa, o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, pondera o impacto que o teto de gasto teve nos recursos do SUS e a necessidade de controle de gastos públicos.
Eu não acho que a gente deva ter contas desequilibradas. Eu acho que nós temos que ter contas equilibradas. O Brasil tem que gastar o que tem para gastar e não mais do que tem para gastar. Só que nós temos que rediscutir como fica o financiamento de áreas críticas como saúde e educação. Né? Não dá para congelar por 20 anos gastos sociais.
O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que foi ministro da Saúde entre 2011 e 2014, aponta uma lista de outras medidas que afetaram os recursos do SUS.
Sobretudo quando se retirou os recursos da Seguridade Social, nos anos 90, depois quando se retirou os recursos da CPMF, pelo Senado brasileiro, em 2007, conquistamos, na minha gestão do Ministério da Saúde, os recursos do pré-sal para a área da saúde. Depois foram retirados pelo Congresso Nacional Brasileiro a partir de 2016.
Existem outras medidas dentro e fora do sistema que têm impacto nos recursos da saúde. O professor Leonardo Carnucci critica as renúncias fiscais e defende que sejam extintas.
Todos nós, né, que temos um plano de saúde, nós pagamos, nós podemos nos pedir restituição no imposto de renda. Então, mas não só as pessoas físicas, mas as indústrias farmacêuticas, os planos privados de saúde, né, a venda e a produção de medicamentos, vários outros serviços, que, como esses que eu falei, eles também têm essa isenção e deixam de arrecadar.
Já o aumento dos custos no setor da saúde é uma preocupação do presidente da Frente Parlamentar Mista da Medicina, deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima.
Novas tecnologias, inovações, remédios, técnicas cirúrgicas, enfim, de diagnóstico, eles ficaram muito caros e os recursos do SUS não acompanham poderíamos chamar de inflação da saúde. E isso é um grande desafio.
A falta de recursos afeta também a gestão do sistema. É a opinião do epidemiologista Armando Denegre Filho, especialista em medicina de emergências. Mas para que o SUS saia dessa pandemia mais fortalecido e não sob ameaças, o doutor Armando diz ser preciso apoio da população para exigir mais recursos para o sistema.
Mas nós não conseguimos romper essa inércia de sociedade, né? E dizer, basta, nós queremos um sistema suficiente.
Queremos saber, queremos viver, confiantes no futuro.
Para ele, os recursos devem sustentar ações coerentes com a filosofia política do SUS, definida na Constituição, de um sistema público, universal e gratuito, como poderosa política pública de redução da desigualdade social. Da Rádio Câmara de Brasília, Vera Morgado.
No terceiro capítulo, uma radiografia da relação entre o sistema público de saúde e a rede privada.
Reportagem especial é apresentada toda semana a partir de segunda-feira às 7h40 da manhã no programa Painel Eletrônico, às 11 da noite e antes desses dois horários, às 3 da manhã. Você também pode conferir a série completa no site da Rádio Câmara. Acesse radio.câmara.leg.br. Reportagem especial.